Rudimar Galvão há pouco já estava mancheteando o assunto que nós vamos abordar nesta manhã e que é extremamente importante, principalmente para fazer um alerta para a nossa comunidade. Está começando, né, o censo de 2022, e a gerente do IBGE de Lagoa Vermelha, Cláudia Piola, aqui está para tirarmos as dúvidas da nossa população. Cláudia, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio, Cacique. Satisfação aqui estar conversando e, né, comentando do início, né, da coleta do censo 2022, né, que foi adiado tantas vezes, mas finalmente a gente vai estar, né, com o pessoal, né, com os nossos recenseadores a campo.
Pois é, foi marcado, cancelado, remarcado, mas agora sai.
Isso, efetivamente, né, segunda-feira, dia 1º, a gente colocou já, as equipes já estão em campo, Lagoa já teve domicílios visitados, já teve domicílios coletados, né? É uma satisfação bem grande para nós, assim, colocar essa operação tão grandiosa a campo, né?
Cláudia, quando foi o último, para a gente ter uma noção?
2010.
É, ou seja, lá se vão seus 12 anos, né?
Isso. Nossa, são dados, né? Assim, a gente sabe que a metodologia do censo demográfico, ela é de 10 em 10 anos, né? Que a gente tem a obrigatoriedade de fazer um censo. Até se faz desta forma pelo valor, né? Pelo impacto financeiro, investimento que precisa se ter para realizar um censo, né?
Porque... O trabalho que dá, porque é de casa em casa.
Isso. Porque deixa de ser as pesquisas amostrais. Então, um projeto que a gente visita todos os domicílios.
É muito,
né?
Real, né?
Isso. Para tirar um retrato bem real da população, né? Dos domicílios e de cada município.
Está sendo feito um cronograma? Começou por onde? Quem já está sendo visitado? Vai ser cidade e interior? Essas informações que é importante a gente passar.
Sim, vai ser cidade e interior, né? Todos os domicílios, independente de eles estarem na área urbana ou na área rural, né? Todos vão ser recenseados. Qualquer pessoa que esteja no domicílio, né? Porque daí, às vezes a gente recebe assim, eu não fui recenseado, mas daí a gente vai lá ver, acaba a esposa, né? Ou o marido, ou o filho respondendo. Então a gente tem um corte mínimo, né? De pessoas que podem responder, então crianças não, né, não poderão, mas assim, a partir dos seus 12, 13 anos as pessoas podem estar respondendo, né? Esse censo ele se baseia em dois questionários, né? Um questionário básico e um questionário amostra. Né? Em 10% do nosso município vai ser aplicado esse questionário amostra. Então, quer dizer que a cada 10 casas, a gente vai ter um questionário amostra.
Que é
um questionário
mais amplo,
um
não?
Pouquinho mais amplo, que vai investigar algumas outras coisas, como a infraestrutura até do próprio domicílio, tipo como é feito o domicílio, se existe máquina de lavar. Então, ele é um pouquinho mais amplo, né, para ver também essa questão de qualidade de vida. Mas, no geral, a maioria da população vai receber o questionário básico, né? Presencialmente, é bem importante a gente, né? Como eu estava comentando contigo, é bem importante a gente estar já colocando assim que o censo, ele é essencialmente presencial, né? Por isso que ele já não foi feito de forma, né? Aí durante a pandemia, porque precisa mesmo da visita desse recenseador. Então, é bem importante, né, que as pessoas estejam cientes que sim, vai ir o recenseador, né, devidamente identificado, com o crachá, que vai ter foto, o nome, o RG dele, a matrícula, que podem ser consultados, né? E aí já aproveito para pedir se a gente pode deixar a lista desses recenseadores aqui na rádio, qualquer coisa que o pessoal tenha ainda alguma dúvida, não consiga acessar algum, né, serviço do IBGE, como o 0800, pode estar ligando aqui, né, para estar tendo essa segurança. E eles vão estar de colete, boné e o dispositivo móvel de coleta. Então, é bem fácil de identificar. A gente já tem, né, como a gente já tem 16 municípios, o pessoal, né, que já está fazendo as coletas já estão enviando fotos aqui para mim. A gente está vendo assim, o pessoal está em campo, né?
Você sabe que, por experiências anteriores, o que, que eu ouvia da população? Ah, passou lá na rua Adelino Argenta e eu não estava, e o meu vizinho falou que passou, e agora... Volta? Não volta? Como é
volta,
que funciona?
Né? Então, a princípio, a gente tem 3 meses de coleta, né? Ele certo. Iniciou agora 1º de agosto e ele vai até o final de outubro. Mas todos os domicílios, como a gente trabalha com o setor censitário, o recenseador só vai realizar, né, terminar esse setor censitário, vai dar o trabalho dele como concluído, depois que ele visite todos os domicílios e faça as entrevistas.
Que consiga,
né,
encontrar todo mundo.
Isso, então assim, o pessoal não estranhe, porque realmente o recenseador, ele vai, não vai ir nesse horário, ele vai passar provavelmente nas residências no horário comercial, mas ele vai muitas vezes ir na hora do meio-dia, e principalmente depois das 6, que é o horário que a gente vai acabar encontrando as pessoas que trabalham, né? Até ou pela... final de semana também, né,
também,
Paulo? Pode
também.
Ser que num domingo o recenseador vai estar batendo também, né, na porta para fazer. E é um questionário rápido, né? A gente não vai demorar mais do que 20 minutos, né? É bastante importante que a população receba, né, o recenseador e responda.
Até pela abrangência da Rádio Cacique, nesse momento está acontecendo em Vacaria e nas outras cidades também?
Isso. Nos 16 municípios da agência de Lagoa, todos já foram a campo. Todos os municípios já têm recenseador, com exceção que hoje era Machadinho, que a gente estava colocando a nossa equipe a campo, né?
Então, esse alerta que a gente está fazendo serve para toda a região.
Isso, isso.
Grande região, inclusive pegando Vacaria, como eu disse aí. Toda...
Isso, Vacaria, Monte Alegre, Campestre da Serra, pro lado de cá, Esmeralda, Pinhal da Serra.
Olha
então,
aí.
Todos os municípios a gente já está com a equipe a campo.
Uhum. Uma outra questão... E eu tenho certeza que isso é algo que sempre estão tentando confrontar esses dados. Será que vai aumentar a população de Lagoa Vermelha ou não?
Estamos com uma grande expectativa, né? Não só em Lagoa, tem vários municípios, né, que nos perguntam, mas esse é o momento mesmo, né, de a gente retratar a realidade e de ver, né? Porque,
os prefeitos sempre ficam naquela bronca, né?
Isso.
Eu lembro desde que eu cheguei em Lagoa, todo mundo diz, mas o que acontece? A gente vê um monte de casa, parece que está aumentando a cidade, e na hora de o censo apresentar os números, não aumenta o número da população, né?
Aí são vários fatores, né, Paulo, porque a gente pode ver assim, há um crescimento, né, imobiliário.
Expansivo.
Mas, expansivo, a gente, né, pode ver assim ao longo desses anos, mas a gente percebe também assim que é muitas pessoas que saem da sua residência original, né, do seu domicílio original que morava com os pais e vão formar outra família, ou, né, a sua família, enfim, né, ou vão morar sozinhos. Mas agora com esse censo que a gente vai pegar essa questão de migração, de quem que era de outro município que veio para Lagoa, né?
Uhum.
Estamos na expectativa, eu também, porque todo mundo vai lá, ah, já chegamos nos 30 mil, né?
A expectativa
é grande, né?
Nesse sentido.
Bom, a gente sabe assim, o último censo foi cerca de 28 mil, as estimativas estão na casa dos 27, então é uma expectativa bem grande, e por isso, assim, já fazer esse apelo, né, para a população que realmente recebam o recenseador. Num primeiro momento, assim, para mim explicar a importância disso, de toda essa operação. Toda verba que o município vai receber vai vir de acordo com esses dados, né,
do
censo que a gente vai coletar. E eles vão servir para os próximos 10 anos.
10 anos,
Então é só quando for realizado outro censo. Então é muito importante que a gente mostre de fato a realidade, né? E até assim, deixando o pessoal bem tranquilo, pode responder, até a questão de rendimento. Existe a opção de auto-preenchimento, se a pessoa não se sentir à vontade de falar o seu rendimento para o recenseador, ela pode
responder.
Ela respondendo, nem o recenseador vai ter vai saber essa informação. E é bem importante assim, que se responda com essa veracidade, porque a gente vai, né, ao longo de 10 anos, uma empresa que possa querer vir se instalar aqui, né, privada, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser verificar os dados, né? Se vai existir mão de obra, se vai ter pessoas que vão consumir o produto qualificado, se vão consumir esse produto. Então, é bem importante, né, que se receba e se responda. E a outra questão, acho que assim, né, tem o repasse do FPM, a questão da saúde, a gente pode dar como exemplo essa questão da vacinação, né? Quando se foi distribuída a vacinação, se baseou com o último dado oficial, né? Que seria o do censo demográfico 2010. Então, assim, por isso que às vezes até teve municípios que teve veio mais vacinas em uma faixa etária, mas naquele momento era aquela faixa etária que tinha, né? Às vezes faltou em algumas faixas etárias e precisou se complementar. Então, é a importância de a gente coletar esses dados. E principalmente também assim, né, pelo investimento que se é feito com o dinheiro público, né, eu já falo assim, com tudo que a gente... É uma operação extremamente cara, né?
Muito cara.
Se a gente for ver, são mais de 200 mil recenseadores, né,
trabalhando.
É a única empresa que contrata todo esse... Um volume tão grande, assim, né?
Tem seus salários, tudo certinho.
Tem todas as... Né, salários, ajuda de, né, ajuda de locomoção que eles recebem, sim, né, porque eles precisam ir até o interior. Então, tem várias. E é um valor muito grande que a gente que sai do bolso de todo
tem
mundo.
Que valorizar,
né?
Tem
a
que
gente
valorizar.
Precisa realmente, né, responder e para qualquer política pública. E nesse momento, eu falo de política pública não partidária, né, mas exato, de política como benefício, né, para a gente saber. E o país que se conhece é o país que vai evoluir, né, com certeza.
Então, Cláudio, o pessoal que se prepare para responder essas perguntas. Você já deu algumas dicas aí do que será perguntado, muito na questão do número das pessoas ali, a questão até dos rendimentos. Tem essa questão de você vacinou, você não vacinou? Tem
não, essa
assim?
Parte não. Não. A gente vai, teve, né, tem as inclusões de questões para pessoas com deficiência, que isso eu acho importantíssima, né, a gente poder dar voz, né, para essas pessoas. Agora, antes de iniciar a coleta, a gente estava fazendo uma pesquisa de entorno, né, que era uma pesquisa de infraestrutura urbanística, que daí também a gente via se tinha rampa de cadeirantes, se o município era arborizado, se tinha bueiro, boca de... Então, assim, a gente já está numa preparação para ter um retrato bem, bem legal dos municípios, assim, né, bem fiel, para a gente, né, tá apresentando esses dados aí. E sendo informatizado, logo, logo a população também já vai ter, sim, acesso. Mas essa questão da população não tem. E a gente tem, né, essa parte bem importante que foi incluída esse ano, a questão do espectro autista, que também vai estar entrando, né, pela primeira vez. A gente vai estar, né, fazendo perguntas em relação a isso.
Em torno de quantas perguntas, Cláudia?
No questionário básico, está em torno de umas 60 perguntas, mas é que depende muito porque quantas pessoas tem na casa. Conforme, assim, se ela abrir que ela não é alfabetizada, ela já vai pular vários quesitos de alfabetização. Uhum. Se não trabalha, já pula vários quesitos de rendimento. Sim. Então, assim, depende muito da resposta de cada informante.
E para ser incisivo e até repetitivo, não respondam nada pelo WhatsApp, porque é só presencial.
Isso. O que pode acontecer é assim, né? O recenseador visitar o domicílio, no momento que ele não encontrar alguém, ele vai deixar uma folhinha de recado com o nome dele, sim, com o telefone, porque assim foi distribuído para todos os recenseadores chips, né? Então eles vão ter um chip institucional ali, uhum, né? Para que ele vai estar entrando em contato por aquele telefone que é do IBGE, pelo WhatsApp ali que é do IBGE, e vai estar para agendar uma entrevista, mas não para realizar a entrevista pelo WhatsApp, para perguntar, não é pedido dados bancários, isso é bastante importante. No final da entrevista, se pede o CPF, tá? Por uma questão assim de qualidade e de para a gente ter
controle.
Uhum. Se a pessoa não se sentir segura, isso não inviabiliza e nem descarta o questionário dela. Certo. Se não quero dar o meu CPF, é bem tranquilo para fazer.
Bom, esgotou nosso tempo. Até quando que deve ser feito esse trabalho?
Até dia 31 de outubro.
Certo.
Então é o nosso prazo limite.
É um prazo curto, se for ver, né? Obrigado pela participação e bom trabalho para vocês lá.
Eu que agradeço e deixo o apelo, né, que o pessoal receba bem o nosso recenseador.
Com certeza, é a expectativa que se tem, principalmente em torno de saber detalhes bem importantes na nossa comunidade e da nossa região. A Cláudia Piola é gerente do IBGE de Lagoa Vermelha, falando sobre o censo que começou na última segunda-feira e nós vamos ter logo, logo aí dados bem significativos.